todas elas. Que nunca falte a Tua presença, o Teu amor, o Teu cuidado sobre nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua presença esteja conosco nessa manhã. Que as tempestades que nos assolam muitas vezes sejam acalmadas pelo poder da Tua presença. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa manhã. Fica conosco, fala ao nosso coração, e nós te daremos sempre toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Você que é grato ao Senhor, que sentiu a presença dEle, aplauda Ele, se manifeste de alguma maneira, exalte o santo nome dEle. Te exaltamos, Senhor, nesta manhã. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Aleluia. Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Por gentileza, tome o seu lugar. Estamos num final de semana profético, amém? Quem crê nisso, diga amém. E eu quero liberar algo sobre a tua vida nesta manhã, que vai fazer a diferença não somente nesse restante de ano, nesse último mês do ano que iniciaremos amanhã, mas também para o ano de 2026. O que me trouxe essa palavra ao meu coração, outro dia eu estava lá no culto do CCA, e algo que eu não tenho por costume fazer na abertura do culto, eu fiz o seguinte apelo e perguntei: quem está passando por uma luta e precisa de uma virada na sua vida, precisa de um milagre de forma urgente, levanta a mão. Normalmente quando você fala para as pessoas, elas levantam a mão, mas aí eu fiz o segundo apelo: se você realmente precisa, vem à frente. E na abertura do culto, veio praticamente 100% da igreja à frente, com a necessidade de um milagre e de uma virada na nossa, na vida deles. O que eu entendi? Que sempre há no nosso coração, em alguma área, nós estaremos sempre precisando de um milagre, de uma virada, uma transformação na nossa vida. Quem precisa disso nessa manhã, diga amém. Eu trouxe para nós, para nos ilustrar nessa manhã, três histórias. Três passagens, eu vou ler uma delas, as duas demais vou citar apenas por causa do tempo. Mas nós vamos ver os ingredientes necessários para que nós possamos viver essa virada na nossa vida, essa transformação, não somente agora, mas em 2026, ingredientes que não podem faltar na nossa vida de jeito nenhum. Não somente para o próximo ano, mas tem que ser algo contínuo, tem que ser um estilo de vida. 1 Reis capítulo 17, se você puder abrir, no versículo 8. 1 Reis, capítulo 17. A palavra do Senhor diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que aqui apanhei dois gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Veja que situação de caos, de crise que eles estavam vivendo. Quando você conversa com quem for, todo mundo está com muito medo da situação política, situação financeira, e o próximo ano como vai ser, os rumores são de uma crise iminente que está chegando, uma recessão enorme. E lá, da mesma forma, tente imaginar a crise que estava acontecendo, ao ponto que o homem de Deus não tinha alimento para si. Aonde ele manda, Deus não manda aquele homem de Deus ir até aquela viúva, porque ele apenas queria que a viúva servisse. Ele estava também passando por crise. A crise estava estabelecida e todos estavam naquele momento, naquele mesmo ambiente. E quando ele chega lá, naquela viúva, a situação era tão séria ainda, que ela chega ao ponto, além dela ser viúva, estava passando pelo luto, estava com seu filho, tinha apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ela diz: façamos para nós um bolo, ia fazer um bolo para ela e para o filho, e morreria. Que situação de crise. A segunda passagem que eu quero trazer para você está lá em 2 Reis capítulo 4, fala de uma outra viúva, onde ela se apresenta ao homem de Deus falando assim: meu marido, teu servo, morreu, e o credor veio para levar meus filhos. Olha que situação. Além dela estar endividada, passando pelo luto, devendo, veio o credor e queria levar seus dois filhos como escravos. Duas situações que precisavam de uma virada urgente na vida deles. E o homem de Deus pergunta para aquela segunda viúva, pergunta assim: o que você tem? E ela responde: nada, a não ser um pouquinho de azeite. Então, baseado nessas duas histórias, um ingrediente que não pode faltar na minha e na sua vida, nesse finalzinho de ano e no ano que vem, e no decorrer da nossa vida, é um pouco de azeite. Repita comigo: um pouco de azeite. Um pouco de azeite. O que o azeite representa? O azeite representa a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. O ingrediente que não pode faltar, a nossa maior necessidade, quando você olha para o ano que vem, você fica fazendo contas, o que não pode faltar, o que tem que ser acrescentado, o que tem que vir. A tua primeira resposta: não pode faltar um pouquinho de azeite, porque o azeite sempre vai ser o ingrediente para que o milagre comece a acontecer na minha e na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Se o homem de Deus perguntasse para você hoje: o que você tem? Será que você poderia responder: eu tenho um pouco de azeite? E quando se fala de um pouco de azeite, eu não estou falando de você acreditar em Deus, mas sim de quanto de Deus tem em você, quanto da presença dele tem em você, dirigindo a tua vida, controlando a tua vida. E essa presença, essa busca, precisa ser a tua maior necessidade. O primeiro ingrediente que não pode faltar é um pouco de azeite. Puder mudar o slide para mim lá, por favor. Não pode faltar. Precisa ser o primeiro ingrediente. Quando o povo estava passando lá, no Egito como escravo, e o anjo da morte passou, o que definia que a morte não chegaria na casa do povo de Deus? A marca do sangue. Hoje, além deste sangue, o que vai nos definir como filhos, como ele vai olhar para nós e nos reconhecer como filho, é o quanto dele tem em nós. A marca dele nas nossas vidas não tem a ver com aquilo que eu fiz lá no passado, não tem a ver com aquilo que eu estou fazendo hoje, tem a ver com aquilo que você tem carregado dentro de você. Quanto desse azeite tem na tua vida? E o primeiro ingrediente que não pode faltar é a presença de Deus. Que a tua oração seja: Senhor, que no ano que vem eu aceite que falte tudo, menos a tua presença. Tua presença precisa ser tudo o que eu preciso. E uma virada aconteceu na vida dessas duas mulheres porque tinha um pouco de azeite. A primeira viúva tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. A segunda disse: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite numa farinha. Enquanto tiver um pouco da presença de Deus na nossa vida, os milagres vão acontecer mais cedo ou mais tarde. A situação é difícil para nós, mas não é difícil para o Senhor. Para nós parece irreversível, mas para o Senhor é a oportunidade, um grande milagre na minha e na sua vida. Amém? Que no ano que vem nunca falte a presença de Deus na sua vida, de maneira nenhuma. Precisa ser tudo o que nós temos. Segundo ingrediente que não pode faltar, segundo posicionamento nosso, atitude nossa que não pode faltar: sempre entregue tudo ao Senhor. Você já pensou aquela primeira viúva? Quando ela tinha só para fazer um pequeno bolo, um pão para ela e para o seu filho, se ela fica olhando assim, não, mas só tem, eu vou comer o meu filho, fazer essa última refeição, vou garantir aqui. Não, o que ela fez? Ela entregou tudo. E a segunda, a terceira história que eu quero equiparar as três juntas aqui, para que você possa ver que todas elas estão ligadas pela mesma situação. João capítulo 6 fala de um momento onde Jesus atravessa o mar e chega lá uma grande multidão. A Bíblia fala que tinha no mínimo 5 mil homens. 5 mil homens. Cabeças de família. Então a multidão para ser alimentada naquele momento era muito grande. Os discípulos falando: o que nós faremos? Aonde arranjaremos comida? E lá, em um determinado momento, aparece um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Quando você pega e fica imaginando 2 peixes, a gente às vezes fica pensando, não, tinha 2 bagrão desse tamanho, 2 curimba desse tamanho, não. Quando você olha lá na África, aqueles pratos de comida que aquele pessoal come, parece que eles colocam um peixinho seco por cima, assim, desse tamanho, assim. Eu fico imaginando que aquele menino estava com alguns pãozinhos, talvez uma bolacha, 5 bolachas e 2 peixinhos daquele. Era a pessoa mais próspera que tinha naquele lugar. Se tinha alguém próspero naquele lugar, era aquele menino. Aí, quando ele olha para aquilo, e todo mundo com fome, se perguntasse para mim, meio gordinho, assim, falava: ah, eu vou guardar para mim mesmo, que eu vou garantir o meu sustento aqui. O que que ele faz naquele momento? Ele entrega tudo. E quando ele entrega tudo, o milagre acontece. A multiplicação acontece. Se ele ficasse olhando, se a viúva ficasse olhando, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, só tem 5 pães e 2 peixinhos, o milagre não teria acontecido. Aí você fica olhando assim: não, mas olha aqui, o meu casamento não está bom, não adianta. Não olha para a situação do teu casamento, entregue para o Senhor. Mas minha vida financeira está tudo arrebentado, tá, estou devendo tudo. Não olhe para a situação. Se eles ficassem olhando para aquilo, não teria acontecido um milagre. Mas quando nós olhamos para qualquer situação e para tudo que nós temos, e nós decidimos entregar para o Senhor. Eu abri uma empresa há mais ou menos 8 anos atrás. E o primeiro mês, eu comecei ela, lembro que era dia 22 de um mês. Eu esperei passar aquele restante do mês, mais os 30 dias seguintes. Chamei a funcionária que cuidava de tudo e perguntei para ela: como é que foi o mês? Como que fechou tudo? Ela falou assim: olha, deu para repor toda a mercadoria, deu para pagar aluguel, deu para pagar o contador, deu para pagar imposto, deu para pagar tudo, mas não sobrou nada. Mas ficou tudo certo. Estamos 0-0. Falei: tá, mas quanto deu o total de tudo? E ela me passou. Falei: então tá bom. Vim aqui na igreja e entreguei o mesmo valor, tudinho para o Senhor. Se falasse para alguém, falei: cara, você é louco, você está abrindo a empresa agora, você entregou o teu primeiro mês. Eu não olhei para uma empresa que eu estava abrindo num lugar onde todo mundo falava que nada ia para frente. Eu não olhei para o pouco que eu tinha, recurso que eu tinha para abrir aquele primeiro empreendimento, mas eu entreguei tudo. E quando eu entreguei tudo, no final daquele mesmo ano, eu já vendia 10 vezes mais do que aquela oferta que eu tinha entregado. Tudo por quê? Nós entregarmos tudo. Finanças, nossa vida, os nossos problemas, as vitórias, entregue tudo ao Senhor. O menino entregou tudo, a viúva entregou tudo, e quando nós entregamos tudo, o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Terceiro posicionamento nosso, ou ingrediente que precisa ter na nossa vida, é sobre o que está escrito lá em João capítulo 6. Sirva ao Senhor com tudo que você tem. Sirva, nunca deixe de servir ao Senhor com tudo que você tem. Existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. Vou falar de novo, acho que você não entendeu. Existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. O momento estava lá de crise. O menininho entregou e serviu ao Senhor. A viúva, a primeira das viúvas lá, entregou aquele pouco e serviu ao homem de Deus. Aquele menino serviu entregando tudo. E o que é mais lindo? Era um momento de crise, um momento de muita escassez. E aqueles discípulos, começaram a pegar aquele pão, aquele peixe do cesto e começaram a servir, a entregar, a servir as pessoas que estavam ali, servir ao Senhor Jesus, ao reino que estava sendo estabelecido naquele lugar. E a Bíblia fala que depois de tudo, todos saciados, aqueles que serviram, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos Jesus tinha servindo naquele momento? Quantos cestos cheios sobrou? Existe um galardão diferente para aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que estavam servindo, além de ver as pessoas saciadas, além de estarem saciadas, cada um delas saiu carregando um cesto cheio. Por isso, coloque no teu coração: eu preciso servir ao Senhor de alguma forma. Você pode servir com as tuas finanças. Você pode servir sendo fiel aqui no culto. Você pode servir abrindo a tua casa para que a palavra seja pregada. Você pode servir sendo um líder. Você pode servir no ministério. Você pode servir em várias áreas. E eu garanto para você que existe um galardão especial para aqueles que decidem servir ao Senhor. Que dentro das tuas orações nesse ano, que você coloque no teu coração: Senhor, algo que não pode faltar na minha vida vai ser azeite. Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho. E Senhor, eu nunca vou deixar de te servir. Você tem servido ao Senhor de alguma forma? Você tem servido? Existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. E o Senhor tem algo preparado de forma diferente para você. Deus tem algo preparado. Decida servir ao Senhor com tudo que você tem. Entregue tudo. Tente imaginar aquele menino. Tente imaginar aquele menino. Ele olhando aquele milagre acontecendo. Era só um menino com um pouquinho de pães e alguns peixes. Tente imaginar ele olhando aquela situação e ele saltando: eu não acredito que os meus pães e os meus peixes estão alimentando essa multidão. Eu não acredito que a minha pequena oferta serviu de ingrediente para que o Senhor Jesus fizesse um grande milagre. Fale de Jesus para as pessoas. Convide as pessoas para estar aqui. Abra a tua casa para que a palavra seja pregada. Eu fico imaginando o pastor Nelson ontem no culto contando que há 50 e poucos anos atrás, um pastor entrou na casa dele e pregou a palavra pela primeira vez. E esse pastor continua sendo o pastor dele até o dia de hoje. Tente imaginar o coração desse pastor, quando que ele imaginava que ele entraria lá naquela fazenda, naquela casa de italianos que não acreditavam. E lá estaria um pastor Nelson, porque alguém decidiu servir ao Senhor com tudo. O Senhor vai te usar para produzir milagres nessa igreja. Eu lembro da irmã Laís que está sentada ali. Um dia ela ligou para falar com a minha mãe. E ela perguntou para minha mãe: quem está falando? Quem que está aí? Atendeu o telefone. Aí minha mãe falou: é o meu filho Sandro. Falou: deixa eu falar com ele. E quando eu peguei o telefone, isso uns 2 anos antes de eu me converter, e ela falou assim: o Senhor tem um propósito na tua vida e Ele vai te usar grandemente. 2 anos antes de eu me converter. Isso foi há 23 anos atrás. Mas aquela palavra entrou. Aí tinha a irmã Tereza que foi lá e entregou um CD para minha mãe. E eu catava o CD da minha mãe escondido, me fechava dentro do carro para me escutar o louvor e chorar, porque eu tinha vergonha de que a minha mãe soubesse. Onde que já se viu minha mãe saber que eu estou ouvindo louvor e chorando? Por quê? Porque alguém decidiu servir ao Senhor. E a obra tem sido feita e vai continuar sendo feita. E vai ser assim na tua vida. Então, se você quer ter um ano de vitória, se você quer esses ingredientes, que isso seja um estilo de vida, não uma atitude somente para uma virada de ano, mas que seja um estilo de vida, que a tua maior necessidade seja sempre a presença de Deus, que isso nunca possa faltar, que você seja como um daqueles cristãos que você olha, está passando pela maior dificuldade, mas você olha para ele, está feliz, está com fé, está cheio de alegria, e você às vezes não compreende aquilo. Você não compreende porque ele tem tudo o que ele precisa, que é a presença de Deus, que nunca pode faltar na minha e na sua vida, amém? Gostaria de convidar você a ficar em pé. Ministério de louvor. Eu quero deixar um texto aqui para vocês. O Espírito, queremos reconhecer que a palavra que será ministrada vem de encontro à nossa necessidade, mas principalmente que ela venha do teu coração. Pai, nós declaramos nesta manhã, Senhor, que o Senhor estará presente em todos os momentos. Declaramos, Pai, que diante de todas as nossas lutas, nossos anseios, nossas necessidades, a tua presença é a maior delas. Nós precisamos da tua presença, precisamos do Senhor. O Senhor é a nossa maior necessidade. Nós podemos perder tudo, Senhor, só não podemos perder a tua presença. A tua presença é que nos faz melhores. A tua presença é que nos dá refrigério. Pai, a tua presença é que traz calma a tempestades que se levantam contra nós. Então, Senhor, nós declaramos nesta manhã que precisamos da tua presença. Precisamos da tua presença. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar. E nós te daremos sempre toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Será que você pode aplaudir a presença de Deus? Te adoramos, Senhor. Seja bem-vindo nesta manhã. Seja bem-vindo, Senhor. Sinta-se à vontade neste lugar. Te adoramos, Senhor. Obrigado por tua presença. Sinta-se à vontade neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Que Deus abençoe teu dia, tua semana, o mês que nós vamos começar amanhã. Que seja um mês de paz, um mês de bênção. Que você seja surpreendido pelo Senhor em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, tome o seu lugar. Nós estamos numa semana profética na igreja e eu quero nessa manhã declarar uma palavra profética sobre a tua vida. E que essa palavra venha trazer muito fruto, não somente nesse mês de dezembro, mas no mês do ano de 2026 inteiro e principalmente que se torne uma realidade na tua vida, que se torne um estilo de vida, uma maneira de viver e que possa fazer a diferença na tua vida em todo o tempo, amém? Eu, quando preparei essa palavra, estava preparando essa palavra essa semana e Deus estava trabalhando e ontem eu montei ela, baseado num culto que eu estava lá no CCA, e eu quebrei um pouquinho o protocolo, a gente prega a palavra e no final faz o apelo, e eu fui dirigir o culto. E eu perguntei assim, quem precisava de um milagre? Quem precisava de uma virada na sua vida? E como é tradição, a maior parte das pessoas levanta a mão, como já um hábito. Mas eu falei, você que realmente precisa, vem à frente. E quando eu vi isso na abertura do culto, que quase 100% das pessoas foram à frente, caiu a realidade que, querendo ou não, todos nós precisamos de um milagre, de uma virada na nossa vida. Aí parece que foi de forma coincidente, eu fui num congresso de pastores, e o pastor fez a seguinte pergunta, era um congresso de pastores, se tem alguém aqui que precisa de uma virada na sua vida, se está endividado, com problema financeiro, problema na saúde, eu pensei assim, os pastores não vão nem ficar em pé, né, porque precisa ser forte, fortaleza. 100% dos pastores ficaram em pé, com problemas de todos os tipos. Então nós precisamos de milagre, de virada nas nossas vidas todos os dias, amém? E eu quero apresentar para vocês três passagens de um momento de caos que precisava de uma virada. E eu quero apresentar os ingredientes que fizeram parte dessa virada e que isso tenha na nossa vida todos os dias. E se tiver, tenha certeza que sempre haverá viradas na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis. Quem ama a palavra de Deus? Vou ler bastante Bíblia, amém? Hoje de manhã eu li um texto e aí só falei sobre os outros. Agora eu quero ler três bem grande, amém? Mas isso é para quem ama a palavra de Deus, amém? 1 Reis 17, no versículo 8. 1 Reis 17. A palavra do Senhor diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-lo, ele chamou-lhe e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? 2 Reis capítulo 4, no versículo 1. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. A palavra diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, e tu sabes que o teu servo temia, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe a porta que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. João 6, no versículo 1. A palavra diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comeres? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Preso, disse: estás aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas é isto para que temos. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-lhes, se pôs os homens em número de quase 5 mil. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. 3 situações onde existia um caos instalado e que eles precisavam de uma forma urgente, de uma grande virada. Tente imaginar o primeiro caso. Olha o tamanho da crise que estava estabelecida. Você pode ver nos dias de hoje, quando você conversa com alguém, todo mundo está reclamando de algo e com medo do futuro. E dizendo que se está ruim o ano que vem, ainda vai piorar, que a coisa vai ficar mais difícil que isso, é só a porta da recessão que está chegando. E naquele momento existia uma crise tão grande, que o homem de Deus, ele não foi enviado para aquele lugar porque Deus simplesmente queria que a viúva o alimentasse. Ele foi levado para aquele lugar porque aonde ele estava passando por uma crise também. E Deus mandou lá que lá existia uma mulher com pouco, mas o homem de Deus também estava passando pela mesma crise. A mulher, além de viúva, sozinha, ia fazer apenas um pão com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, comeria para morrer. E ainda chega o homem que Deus mandou para que ela sustentasse. No segundo caso, também era um momento de luto, de morte, onde o marido dela tinha morrido. E ela chega para o homem e diz assim: meu marido, teu servo morreu, e o credor veio para levar meus filhos. Além de ela estar no momento de luta, endividada, o homem ainda quer levar os dois filhos como escravos. Tente imaginar a crise que estava estabelecida. E muitas vezes nós estamos vivendo momentos assim. Momentos de caos, momentos de luto, momentos de morte. Talvez não foi uma morte física, mas é um casamento que está prestes a morrer. Você emocionalmente está morrendo por dentro, espiritualmente. Crise financeira, crise em todas as áreas. E nós precisamos sim de milagres, assim como essa mulher precisava de milagres. As duas viúvas precisavam de milagres, nós também precisamos. Quem precisa de milagre? Que diga amém. Duas situações estabelecidas. No segundo, Jesus estava ali presente, uma grande multidão para ser alimentada, nem dinheiro eles tinham suficiente para comprar, não tinham onde comprar aquilo, e precisava a multidão ser alimentada. Não era momentos que dava para esperar, tinha que ser resolvido de forma urgente. Mas existiu três ingredientes nessas três histórias. E por que eu li tanta Bíblia? Porque quando eu estava preparando e Deus estava trabalhando comigo a respeito disso, eu vi que parece que as três histórias estão ligadas da mesma forma, e os ingredientes que fazem parte de uma também fazem parte da outra. E se nós tivermos esses ingredientes, não para com o objetivo de receber algo para o ano que vem, não com o objetivo de fazer algo para que o mês de dezembro seja bem, mas se nós fizermos isso colocando como objetivo ter na nossa vida um estilo de vida dessa forma, a nossa história pode se tornar diferente do que é. E nada pode estar tão bom que o Senhor não possa melhorar mais ainda. Quem crê comigo, diga amém. Pense naquele menininho, pensa alguém próspero. Era aquele menino que estava lá. Nem Jesus tinha o que aquele menino tinha, mas ele tinha 5 pães e 2 peixes. Alguém próspero naquele lugar. Mas a situação ainda ficou muito melhor para ele, e vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus. Se crer comigo, diga amém. Amém. E nessas histórias, o primeiro ingrediente que não pode faltar na nossa vida para que o milagre aconteça, repita comigo, na minha vida, não pode faltar azeite. O azeite não pode faltar na nossa vida. Nunca deixe o azeite faltar na sua vida. O que que representa o azeite? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Aquelas mulheres começaram a viver um milagre na vida delas, porque existia azeite. A primeira delas falou assim: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O homem de Deus pergunta: o que que é que você tem em casa? Eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. E quando eu falo de azeite, de presença de Deus, não é de você acreditar na presença de Deus, de você vir para o culto, é o quanto de Deus existe em você. Se eu fosse o homem de Deus hoje, representando aquele, perguntasse para você: o que você tem hoje? Será que você pode dizer: eu tenho um pouco de azeite? Eu tenho um pouco de azeite. Quando estava aquele caos instalado lá no Egito, onde na última das pragas era para morrer todos os primogênitos de Israel, do povo do Egito, Deus manda que uma marca fosse colocada nos umbrais das portas. E aquela marca foi colocada, e o que discernia quem era do povo de Deus ou não era, era aquela marca. E hoje, da mesma forma, quando o Senhor olha para nós, No momento de caos, de dificuldade, Ele olha para nós, o que faz Ele nos reconhecer como seus filhos? É se existe a presença dEle na nossa vida. Se Ele reconhece o seu filho na nossa vida. Se a presença do Espírito Santo está lá. Porque não tem a ver com aquilo que nós fizemos lá atrás. Ah, porque eu sou cristão há 20 anos e faço. Ah, porque eu estou fazendo agora. Não tem a ver com o que você fez ou está fazendo hoje. Tem a ver com aquilo que você tem carregado dentro de você. Sobre a presença do Espírito Santo. E nós temos que nos perguntar quanto temos dessa presença. Quanto tem dessa presença dentro de nós? Eu sei que vai chegando o final do ano, nós vamos fazendo cálculos e vamos planejando sobre aquilo que nós queremos para o próximo ano, fazemos um cronograma dos nossos sonhos, dos nossos planos, mas a nossa maior necessidade, aquilo que não pode faltar na nossa vida no mês de dezembro e no ano de 2026, é a presença dEle na nossa vida. Quem crê comigo, diga amém. Temos que entender, Ele precisa ser a nossa maior necessidade. Ele precisa ser aquilo que nós mais precisamos. Porque a presença dEle é um ingrediente para que os milagres aconteçam na minha e na sua vida. Para que toda a situação seja revertida, para que momentos de crise, de escassez sejam transformados. O segundo ingrediente que não pode faltar na nossa vida, que tem que ter na nossa vida o tempo todo, é a entrega. Repita comigo: entrega tudo ao Senhor. Sempre entregue tudo ao Senhor. Se aquela mulher, fique imaginando isso, se aquela mulher pega e o homem de Deus pede para ela a farinha, o azeite, ela olha assim, não. Eu fico falando por mim, eu meio gordinho assim, gosto de comer bastante. Primeira coisa que eu ia falar, não, eu vou comer eu mesmo. Se só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou comer eu mesmo. Mas ela não olhou para aquilo. Ela não ficou olhando para aquilo e lamentando. Mas ela fez o quê? Ela entregou para o homem de Deus como ele tinha orientado. Aquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele só tinha 5 pães. Ele podia ficar olhando, não, mas não, isso aqui não vai dar. Não tem jeito, não vai dar para todo mundo. Se for dar um pedacinho para cada um, vai ficar todo mundo com fome. Então eu vou comer eu mesmo, vou guardar, que vai dar para agora, vai dar para de noite, vai dar para amanhã cedo, e eu volto para casa com a barriga cheia. E ele ficaria olhando para aquilo e o milagre não tinha acontecido. E às vezes nós estamos olhando assim para situações da nossa vida. Existem situações que estão como a primeira parte que eu contei. Situações de morte, situações de caos, de escassez, e nós ficamos olhando assim. Olhando para a situação, não vai ter jeito, acho que eu deixo, não adianta, não adianta. Não adianta entregar minhas finanças, não adianta entregar as finanças. Não adianta, o casamento já não tem mais jeito, essa situação não tem, eu já fui em tudo que é tipo de médico, eu continuo com depressão, eu continuo cada vez piorando, não adianta entregar e fico olhando para aquela situação de caos. Mas quando nós decidimos entregar tudo, o Senhor faz milagres nas nossas vidas. Mas nós temos que aprender a entregar todas as áreas da nossa vida. O homem é uma bênção mesmo, né? Todo homem tem um espírito de mecânico na sua vida. Já percebeu isso? Quando você vê um carro parado, a primeira coisa que o homem faz, ele abre o capô, aí ele dá uma respirada com o mecânico, ele vai olhar, ele dá uma balançada, e dá uns tablefes para cá e mexe para lá, como se ele entendesse de tudo. Tem alguns que entendem, mas eu, por exemplo, não tem jeito, mas eu faço isso. Parou o carro, a primeira coisa, eu abro o capô e vem o espírito mecânico que eu vou tentar resolver. E de vez em quando até umas batidinhas assim para ver se funciona. E às vezes nós estamos exatamente assim. As situações da nossa vida, nós estamos tentando de tudo, fazendo de tudo, menos entregando tudo ao Senhor. E ainda olhando para as situações, pô, 5 pães e 2 peixinhos. E olha, não, está assim, ó. Um dia... há uns 8 anos atrás eu abri uma empresa, e eu lembro que eu abri, ela começou no dia 22 de um mês, e aí ocorreu aqueles restantes de mês e mais o mês seguinte inteiro. Aí eu perguntei para a funcionária, como é que foi tudo? Ela falou assim, olha, deu para pagar o aluguel, deu para pagar o salário, deu para repor a mercadoria que foi vendida, deu para pagar o contador, água, luz, internet, tudo mais, mas não sobrou nada. Falei, então tá, mas quanto foi tudo? Ela me falou o valor. Falei, então tá bom. Eu vim aqui no final de semana seguinte e entreguei todo aquele valor de oferta ao Senhor. Eu entreguei tudo. Se eu falasse para alguém e contasse naquele momento, iam me chamar de louco. Mas você está começando o negócio agora, como é que se faz o negócio dele? Mas eu não fiquei olhando para a situação, para os importunos que via, mas eu fiquei olhando para quem eu estaria entregando tudo. E no final daquele mesmo ano, eu já vendia na minha loja mais de 10 vezes aquilo que eu tinha ofertado. Por quê? Entrega. Na minha mão ficaria apenas 5 pães e 2 peixinhos. Na mão do Senhor era um grande milagre. 3 situações iguais. Onde não pode faltar a presença de Deus. Onde nós precisamos aprender a entregar tudo ao Senhor. O que você está retendo até hoje que precisa ser entregue ao Senhor? Eu não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando de situações da nossa vida. Que nós precisamos entregar. Que nós precisamos confiar. Que nós precisamos crer. Que nós temos que parar de tentar resolver do nosso jeito. E se nós colocarmos isso como estilo de vida para nós, os resultados da nossa vida vão começar a ser diferentes. Terceiro ingrediente que não pode faltar no nosso estilo de vida. Repita comigo. Nunca deixe. Mas com voz alta, nunca deixe de servir ao Senhor com tudo que você tem. Existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. Vou falar de novo, existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. Como eu posso servir ao Senhor? O fato de você estar aqui sendo igreja todo domingo, você está servindo ao Senhor. O fato de você abrir a sua casa para pregar a palavra de Deus, mas você não quer abrir célula, mas a célula é na tua casa, você está servindo ao Senhor. O fato de você toda semana fazer a tua célula, de ser fiel ao teu líder, você está servindo ao Senhor. Quando você vem aqui e entrega a tua oferta, o teu dízimo, você está servindo ao Senhor. Quando você é fiel, você está servindo ao Senhor. E existe um galardão diferenciado para aqueles que servem ao Senhor. A situação era de caos. Uma multidão, 5.000 homens. E eram cabeças de família. E naquele tempo tinha homem que tinha 2, 3 mulheres. E além de gostar de ter filho, imagine só. Quantas mulheres, quantos filhos não tinham naquele lugar para ser alimentado. Mas tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixes. Agora tente imaginar aquele menino quando viu os 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, na mão dos homens de Deus, e ele viu aquilo que ele estava servindo, ser instrumento, ser ingrediente para um dos maiores milagres que Jesus fez. Pastor Nelson ontem no culto à noite, ele falava a respeito do pastor dele. Há 50 anos pregou a palavra para ele a primeira vez. Tente imaginar um homem que decidiu ir lá numa fazenda de italianos que não acreditavam na palavra, entrar naquele lugar e pregar a palavra, e tinha lá um menino lá, e de repente esse menino se torna o apóstolo Nelson, ganhador de almas até hoje. Por quê? Porque alguém decidiu servir ao Senhor. Aí estavam lá os discípulos. Eu quero lembrar você mais uma vez que existe um galardão diferenciado para aqueles que servem a Deus. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Eu acredito assim que eram aqueles 12 que estavam servindo, que a Bíblia fala ali, porque ele repartiu entre os 12, e os 12 com aqueles que se assentavam. Quantos cestos cheios sobraram? 12. Um para cada um. Por quê? Porque eles serviam ao Senhor. E assim vai ser na tua vida, amém? Sirva ao Senhor com tudo que você tem. aquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas ela decidiu servir ao homem de Deus com tudo que ela tinha. E a Bíblia fala que a farinha da panela nunca acabou e o azeite da botija jamais secou. Assim vai ser na tua vida. Existem alguns grupos de pessoas. Existe um grupo que só quer ser alimentado. A multidão que quer viver os milagres, quer os milagres, que quer ser alimentada. Mas existe um grupo diferenciado de pessoas que querem a presença de Jesus, que querem o azeite, que entregam tudo e servem com todo o amor possível. Para esse grupo, o Senhor tem um galardão diferenciado. E eu falo para você, que se você decidir usar esses três ingredientes, não como um segredo, porque se eu falar para você que é um segredo para você ter um 2026 maravilhoso, eu estou te dando um segredo só para você fazer uma troca. Daí no final de 2026 você vai precisar de um outro segredo para fazer uma outra troca. Não, eu estou propondo para você um estilo de vida, de alguém que se preocupa antes de tudo em ter a presença de Deus todos os dias na tua vida. Alguém que se preocupa antes de tudo em entregar tudo o que tem. As coisas boas, as ruins, os dias bons, os dias maus. E para aqueles que decidem servir ao Senhor. Não porque somente existe, isso é uma recompensa, esse galardão diferenciado. Mas porque amam. Porque se você, eu vou falar para você, se você quiser a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, e fazer dela a tua maior necessidade, as outras duas coisas se tornam naturais na tua vida. Porque tem quem ama a presença de Jesus, não tem problema em entregar tudo. Quem ama a presença de Jesus, não se pesa para servi-lo, das mais diversas formas que nós temos de ser disponível para servir. Mas nunca vai querer. Alguém que preza pela presença de Jesus mais que tudo, nunca vai querer fazer parte somente da multidão, que quer ser alimentada, que quer os milagres. E é essa geração que o Senhor Jesus vai chamar, vai vir buscar e vai ter prazer de um dia nos encontrarmos com Ele lá na glória. Em nome de Jesus, amém? Fique em pé no seu lugar. Existe uma promessa, está lá em Romanos 8, 28, e a palavra diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa palavra eu profetizo na tua vida, que se esse estilo de vida se tornar real na sua vida, todos os dias da sua vida, todas as coisas contribuirão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas irão trabalhar a teu favor. Tudo. Você vai pensar em algo e Deus estará trabalhando a teu favor. Ele vai te reconhecer como filho. Ele vai te reconhecer como filho. Ele vai olhar para você diante da multidão. E Ele vai ver aquela situação e dizer assim: eu não posso passar desapercebido. Ali vai um filho meu. Tem muito da minha presença nele. Tem muito da minha presença no coração dele. E é isso que faz a diferença. Sabe, quando você olha para aqueles cristãos, você sabe que tem muitas pessoas que estão passando por um deserto grandioso, mas você olha, você não vê elas abaladas, você vê, parece que uma alegria no coração delas, às vezes incompreensível por muitos, mas está um caos e ele continua sorrindo. Sabe por quê? Porque tudo está desmoronando. Menos a presença de Jesus, que é a maior necessidade, que continua firme, inabalável, crendo que o socorro sempre virá do alto, da onde está o Senhor, amém? Da onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. É essa presença que não pode faltar, é essa presença que precisa ser a nossa maior necessidade. Se você me vê aqui falando cada vez que eu aparecer aqui, Senhor,